Muito bem, estamos no ar com o nosso debate das 10 de hoje, mais que importante, debatendo o núcleo de prevenção do 23º Batalhão de Polícia Militar. Eu recebo aqui a Cabo Anita Vieira, o Sargento Messias Alves, e você participando pelo telefone, pela internet, pelo zap, porque os temas são os mais importantes que você possa imaginar. Nós vamos falar de alerta celular, nós vamos falar de Patrulha Maria da Penha, de Patrulheiro Mirim, do aniversário, da festa de aniversário do 23º Batalhão. São muitos temas importantes aqui nesse trabalho preventivo, quer dizer, a Polícia Militar tem aquela missão ostensiva ou a partir do momento do fato, mas ela também trabalha de forma preventiva com esse núcleo, né, mostrando uma dimensão comunitária muito importante. Eu quero agradecer nossos convidados e queria falar inicialmente com a Anita sobre o trabalho de polícia comunitária. Quais são as atividades hoje que estão sendo desenvolvidas nos bairros, nas escolas, nas comunidades de nossa cidade? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, colegas aqui presentes. Hoje, nosso núcleo de ações preventivas, né, tem esse trabalho junto à comunidade, e aí a gente sempre diz que o objetivo é que a comunidade esteja mais próxima da polícia, né, com essas nossas ações. E aí nós trabalhamos desde as visitas mesmo na comunidade, fazendo palestras, reuniões comunitárias, também nas escolas fazemos as palestras, também fazemos, geralmente temos um trabalho de visita, que a gente diz patrulha escolar, onde a gente visita as escolas, visita sala por sala, conversa com os alunos, faz essa interação, sempre passando dicas de segurança, dicas importantes, né? Porque muitas vezes não dá tempo em todas as escolas para fazer palestras, mas aí sempre que dá, a gente entra em cada escola, entra em cada sala, tem uma conversinha com os alunos, quando tem também geralmente casos que a escola não consegue muitas vezes resolver, e aí eles pedem apoio da gente, da polícia, e a gente, quanto núcleo de ações preventivas, vai na escola, faz resolução de conflitos. Então o trabalho é esse, além do Patrulheiro Mirim, além do Patrulha Maria da Penha. Então, nós temos esse trabalho junto à comunidade mesmo.
Agora, a comunidade é que busca a polícia, só para reforçar. É a polícia que vai à comunidade, é a escola que diz, olha, aqui tem problema com comportamento, é bom que vocês passem por aqui. Como é que funciona essa lógica de vocês?
Geralmente, a gente vai à escola, geralmente a gente vai à comunidade. Mas quando a comunidade já tem algo agendado, quando a escola, a gente antes ia mais. Antes que as pessoas solicitassem, nós estávamos sempre. Agora, devido à demanda ser muito grande, né, porque nós temos 5 cidades, nós não trabalhamos só com Afogados, nós temos 5 cidades, e aí nessas 5 cidades nós temos que fazer todo esse trabalho. E aí, quando a escola ou a comunidade solicita, nós vamos. Mas quando não tem nada agendado, quando nós geralmente vamos fazer visita tranquilizadora, que tem a visita tranquilizadora também, tinha esquecido de falar, que é quando acontece uma ocorrência, geralmente de ameaça, de violência doméstica. No outro dia, nós já vamos lá naquele local, naquela casa, aonde, para conversar com a vítima, para saber como ficou. O objetivo é evitar que algo maior aconteça nessa visita. E aí, quando a gente geralmente vai nessas visitas, nós fazemos esse patrulhamento, fazemos esse trabalho de ir nas escolas, de ir na comunidade.
Sargento Messias, e quais são as demandas mais comuns nessa abordagem de escola? O que é que se identifica mais? A família um pouco mais distante da escola ou até com dificuldade para cuidar dos próprios filhos e tentando jogar a responsabilidade para a escola ou mesmo para a polícia? O que é mais comum? O que é que vocês encontram com maior facilidade nessas visitas? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, Tito, Michele, minha companheira de trabalho, Anita. Nil, Foi muito importante essa sua pergunta, porque nós vivemos uma situação um pouco complicada na sociedade. Essa questão que você falou aí de muitos pais jogarem a responsabilidade para a escola, e às vezes não, na verdade sempre vai respingar para a gente. Então, ocorre muito nas escolas, nas reuniões de pais, como nós participamos, a gente sempre faz questão de relembrar aos pais o papel que eles têm, a importância que eles têm, e sempre ratificamos nessas palestras, geralmente naquelas reuniões de início do ano, no início do segundo semestre, que as escolas conseguem reunir quase todos os pais, porque ainda há quem falte, mas a gente faz questão de dizer que a educação em si é uma responsabilidade da família, em todos os sentidos, quer seja moral, quer seja sexual, enfim. E, na verdade, uma boa parcela dos pais está repassando isso para a escola. E a responsabilidade da escola é de repassar conhecimento para as crianças e jovens e adolescentes, sendo que essa educação que os alunos recebem em casa, ou deveriam receber em casa, aí sim ela é aperfeiçoada no convívio com os demais colegas de classe, de escola em si, e hoje existe uma inversão de papéis. Muitas famílias estão jogando essa responsabilidade para a escola, e a gente até já se deparou numa reunião, numa cidade, e onde uma pessoa disse para o subtenente Miguel, que trabalhava conosco, ela disse, não, mas o professor é preparado para isso. Ora, se o pai e a mãe não conseguem segurar um filho ou dois que tem, imagine um professor com 30, 35, 40 alunos. Então, verdade, não tem como.
Agora, uma curiosidade, como é que os alunos, os estudantes costumam ver os policiais hoje? Como é que é a imagem? Quando vocês chegam lá, as crianças ficam meio que assustado, olha, a polícia chegou, hoje esse trabalho já cria uma imagem diferente, isso, do policial para a comunidade?
Sem dúvida. Quando nós iniciamos esse trabalho, já há algum tempo, a presença da polícia na escola gerava, de certa forma, uma certa apreensão nos alunos. Hoje não. Hoje eles já estão bem familiarizados conosco. Esse trabalho de polícia comunitária não é que exige, na verdade, uma interação, uma integração entre polícia e comunidade. Então, a polícia hoje, Nil, eu posso lhe assegurar que ela é vista de uma forma totalmente diferente, parceira, cidadã, educada. Nós precisamos salientar também que o nível dentro da corporação hoje é altíssimo em termos de conhecimento. A maior parte dos policiais militares hoje são formadas, possuem nível superior, e isso influencia muito a convivência, o efetivo feminino, enfim, são diversos fatores que têm contribuído para isso. E a polícia comunitária, eu posso dizer que é o carro-chefe para isso.
Tem história engraçada, Anitta, de visita com essa meninada, por exemplo, não?
Hoje, por exemplo, é um fato. Eu fui dar palestra com o pessoal do NASF, a gente também tem sempre essas parcerias, e hoje fui lá no Borges, na Escola Letícia. E quando a gente chegou lá, era para falar sobre Maio Amarelo, e os pequenininhos, né? Eles eram muito pequenininhos. E aí, quando eles verem a polícia, e aí feminino chama mais atenção. Então, quando eu cheguei lá, todos vieram me abraçar, quase que eu caio, porque legal. É todos juntos de uma só vez. E a gente costuma fazer isso também nas zonas rurais. A gente trabalha em lugares muito longe. Isso. Tipo, um exemplo é Brejo, município de Carnaíba. É um lugar longe que eu nunca tinha ido. Não sabia nem que morava gente por lá. E aí, quando a gente chegou, tinha uma escola perto lá. E todos ficam encantados quando chega a polícia, que a gente chega, brinca. Porque quando a gente chega também, para conquistar, para passar para conhecimento para a criança, a gente sempre tem uma forma. E aí, brincar, dançar. O Sargento Messias não dança, né? Agora o Sargento Miguel...
Quando você começou a falar, que eu olhei para ele, peraí,
agora, é quando era com o Sargento Miguel, o Sargento Miguel dançava mais do que eu.
É mesmo?
Agora sub, né? Subtenente, ele que não esteja me escutando, mas ele dança.
O Miguel com aquela cara firme, lá na hora que precisa dançar, ele dança.
Muito! Os meninos pegavam mais os passos deles do que eu... do que o meu,
olha,
né?
Que legal.
Mas é muito... A gente fica feliz quando nós chegamos e que as crianças nos recebem. Quando você pergunta algo interessante, é quando você pergunta o que vocês querem ser. A gente costuma sempre perguntar, porque eu acho que isso é importante, desde pequeno, desde de, quando uma criança já, desde cedo, diz que quer ser algo. A gente sempre, nas reuniões com os pais, a gente sempre diz que o espelho do filho é o pai. Quando ele é pequeno, tem uma certa idade, que ele sempre quer ser igual ao pai, sempre quer ser igual à mãe, porque ele copia, ele acha interessante e ele tem admiração por aquele, pelos pais, né? E aí, quando eles vão ficando maiores, eles já vão querendo cada um ter sua profissão. E quando eles verem a polícia, todos querem ser polícia. 90% da turma que você chega, tudo em querem ser polícia, né? E aí isso pra gente é gratificante. E a gente sempre diz, ah, quer ser polícia, então tem que estudar. Muito, tem que estudar muito. E aí eu acho que nas reuniões, nas palestras, nas conversas, a gente sempre coloca a importância do estudo, a importância da valorização do estudo para que eles possam ser algo na frente. A gente sempre coloca também, Nil, exemplos nossos, quando eu e o Sargento Messias estamos, com parceria esses dias, nós tivemos na Carapuça, e era uma palestra sobre incentivo, não era, Sargento? E a Madalena Brito, né, estava também, e por coincidência todos nós éramos da zona rural, e cada um conseguiu um lugar de trabalho. E aí a gente foi colocar a importância, e quando a gente está lá na zona rural, muitas vezes a gente não tem uma visão, muitas vezes a gente se acha inferior, quantos bullies a gente não sofreu na escola, né? Quando a gente está nas palestras, eu costumo mostrar para eles. E a gente conseguiu vencer. Então, a gente sempre fala isso, a importância de cada um da gente saiu lá da zona rural, trabalhei muito na roça, os meninos acham que é brincadeira, mas é verdade, trabalhei muito. E hoje a gente conseguiu algo que a gente sonhou, que a gente queria. E aí a gente diz para eles que isso é importante, que cada um, o sonho da gente é do tamanho que a gente sonha, né?
Bom, vocês são jovens ainda, mas já tem caso de algum menino que vocês encontraram na caminhada e que hoje, por exemplo, tá realmente focado em ser policial, está estudando para isso?
Sim, nós temos. Eu trabalhei durante muito tempo com o PROERD dentro de escola, 5 dias por semana, e também com o patrulheiro Mirim. Então, nós temos ex-alunos do PROERD, eu não vou dizer ex-patrulheiros, não é porque é feito com disciplina militar, então, alguns já estão se preparando para que possam ingressar na carreira policial. E dentre estes, não é, alguns deles fazem até cursinhos, já se preparando para esta carreira, que é muito importante,
claro.
É um emprego muito importante, o papel é apresentado à sociedade em relação à polícia, muitas vezes destoa do que realmente ela é, e essa força pública é imprescindível para a sociedade que a gente vive.
Muito bem, e falando um pouquinho do patrulheiro Mirim, a gente tocou nesse tema, né? Como é que está o desenvolvimento? Muita gente, eu acredito que muitos pais procurem, acho que a oferta é menor do que a procura, porque a ideia era de ampliação, mas a gente sabe as limitações de efetivo e as limitações, às vezes, econômicas para tocar muitos projetos simultâneos. Como é que está hoje o patrulheiro Mirim?
Hoje, no momento, a gente está com uma turma, como a gente já falou semana passada, aqui na escola Petronila, lá na Coab. É conhecida como Coab Velha, que é a primeira.
Sim.
E o trabalho vem sendo desenvolvido de uma forma muito interessante, não é? É um bairro até um pouco desassistido, distante. Mas hoje, inclusive, eles estarão conosco na cerimônia na praça. Estarão lá a população que ali se deslocar, autoridades civis, militares, enfim, terá a oportunidade de vê-los. Ainda está no início do programa, mas o comandante, juntamente conosco, né? A gente achou interessante que eles viessem, e hoje eles estarão lá, a turma da Escola Petronila. E como você disse, a demanda é muito maior do que a oferta. A gente, a toda circunstância, é abordado na rua, nas escolas, quando é que vai ter na escola, meu filho pode participar em outra escola, então existe realmente uma procura muito grande.
E me parece que os exemplos são muitos de jovens, de crianças que mudaram o comportamento, mudaram a visão de valores, inclusive, de determinadas coisas, e hoje tem um foco diferente na vida para o futuro, né?
Sim, sim. É, às vezes a gente se depara, inclusive nesses programas, eu não diria projeto, é um programa porque está em execução, e não são poucos os pais que nos procuram para agradecer, não é? Muitas vezes aquele filho vivia na rua, não queria mais obedecer, e como nós trabalhamos todos esses princípios de cidadania, de moral, de ética, de respeito ao meio ambiente, ao próximo, ao idoso, aos pais, à família, enfim. Então, tudo isso a gente trabalha com eles, e muitas vezes, Nilson, certos valores que são assim primários vão sendo esquecidos, vão sendo negligenciados, e a gente puxa na corda. A gente volta a puxar isso aí, porque esses valores a gente não pode simplesmente desprezá-los, porque para que tenhamos uma sociedade equilibrada, justa, a gente precisa deles.
Quais, por exemplo? Dê alguns exemplos de valores que geralmente se perdem e que acabam sendo focos do programa.
Eu posso citar para você, por exemplo, o amor à pátria. Uhum. Eu posso citar o amor à família. O respeito aos pais, Nil, isso é imprescindível.
É verdade.
A gente sempre diz que se o filho não respeita o pai e a mãe, ele não vai respeitar outra pessoa.
Claro.
Ele não vai respeitar um idoso, ele não vai ter respeito por um professor em sala de aula, ele não vai ter respeito por um policial na rua. Ele acaba temendo o policial pelo risco que ele tem, por exemplo, de ser preso por algum crime que venha.
Mas não tem um respeito natural de uma representação do Estado.
Exatamente.
Ali, né?
Então, esses princípios, esses valores de família são pilares, são bases que a gente não pode deixar de trazer à tona, e a gente recebe muitos agradecimentos dos pais nesse sentido.
Eu concordo integralmente. O mundo está muito mudado, mas alguns valores, me dá uma agonia quando eu escuto, por exemplo, um filho chamando o pai ou a mãe de tu.
Eu também.
Nossa,
né?
Eu também.
Né? O papai tu, ó, mas me dá um negócio assim, quer dizer, a forma de tratar os pais, por exemplo, Anitta, pois não.
Outro resgate que a gente traz também no Patrulheiro Mirim é a questão dos jogos lúdicos que a gente chama. Uhum. Porque hoje em dia, né, dificilmente você vê uma criança brincando, crianças brincando. Hoje em dia as crianças só pensam em jogos, WhatsApp,
agarradas no celular. Tem pai que também erra dando celular cedo demais pra criança.
Então, e no Patrulheiro a gente volta com esses valores dos jogos, das brincadeiras, porque eles são crianças, e a gente ensina a eles que criança tem que brincar de brincadeira de criança. Uhum. Mas também, em cada brincadeira, nós temos as regras, ensinar a eles. Tudo que aprende no patrulheiro, a gente mostra a eles o porquê daquela ação, daquela brincadeira. E nas brincadeiras, a gente brinca brincadeiras que têm regras, aonde eles têm que obedecerem às regras na brincadeira, e assim leva para a vida inteira. Na nossa vida, nós temos regras a serem cumpridas, que vai desde as leis, né? E aí a gente mostra para eles a importância, desde cedo, eles aprenderem a obedecerem a regra para que você possa viver bem na sociedade.
Muito bem. Bom, os ouvintes falando aqui, a participação da Luísa dizendo: bom dia, minha escola teve uma palestra da Cabanita, do Messias, do Sargento Messias, gostei muito. A presença da polícia na escola é muito importante. Aqui também a Zezinha Sena. Nil, é bom ver a polícia presente nas escolas. Eles passam segurança, sempre passam aqui no São Brás. Fico agradecida. Tá registrando aqui também. Esse mandou áudio, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos
Irene,
presentes.
Irene Nogueira está aqui.
Olha, eu gostaria de falar o quê? A importância da responsabilidade da família nos filhos hoje, criança e adolescente. Eles estão deixando como se a escola tivesse responsabilidade. Não é assim. Eu era tida como piolho de escola. Eu, mãe, de dois filhos. Resultado, eu trabalhava de manhã e trabalhava os afazeres de casa, e a empresa que eu trabalhava, eu tinha que cumprir pontos. Resultado, eu ia no colégio normal, quem lembra sabe disso. Nunca deixei a responsabilidade na escola, porque errado. Irene Nogueira.
Ok, Irene, muito bem. O pai tem uma missão, os pais têm uma missão, a escola tem outra. Os pais querem... O papel da escola não é passar valores para os filhos, não necessariamente. Isso é papel da família. A escola passa conhecimento, são coisas distintas, é uma confusão muito grande. Não se joga a educação de um filho plena, no sentido pleno da palavra, para a escola. Você diga.
O programa de hoje, viu? O debate está nota 10. Parabéns para essa policial aí. Gostei muito do que ela falou. Verdade. Eu queria só perguntar, eles não vão para o Dom Mota, não, fazer palestra no Dom Mota? Seria interessante. Muito parabéns para todos aí. Estou gostando muito. É Maria Lourdes Sombraes.
Quer saber se o Dom Mota está no radar de vocês?
Sim, sempre está. Inclusive, o Dom Mota, o ano passado, foi à escola agraciado com o patrulheiro Mirim. E, diga-se de passagem, uma turma muito grande. Tem mais do que o dobro do que a gente está trabalhando agora. Nós fizemos um patrulheiro Mirim o ano passado lá, maravilhoso. E o Dom Mota sempre está na nossa rota.
Muito bem. A Edna Talita de Bitiranga diz: estudei até o primeiro ano do ensino médio. Eu posso fazer um cursinho para ser policial? O que eu faço para ser policial? Agora, estudou até o primeiro ano do ensino médio. Nos concursos, geralmente, qual é a exigência mínima, sargento?
Nil, ela precisa terminar o ensino médio. Hoje, para ingressar na Polícia Militar de Pernambuco, é necessário que tenha o ensino médio completo.
Uhum. Você diga.
Bom dia, Nil. É Cláudia Cristina. Ah, eu gostaria de saber se eles ensinassem em particular, porque meus sobrinhos, eles têm 15 anos, os gêmeos, e tem outros que têm 14. Eles dão muito trabalho. Aí, será que eles ensinavam não particular? Eu tenho um que estuda na Giselda. E outro estuda lá no Dom Mota.
Pronto. Aí a senhora guarda ele lá no Giselda e lá no Dom Mota, né? Esse trabalho individualizado. Deus ajude que ele nunca precise fazer um trabalho individualizado com eles, tá? E a senhora coloque o foco aí para que eles, em uma escola ou outra, a polícia vai chegar lá com esse trabalho. Diga você. Oi?
Bom dia, Nil Júnior. Manhã Total.
Ah, Sebastião Ramos, está ouvindo a gente, um abraço. Nil, me chamo Lucas, fui aluno do Sargento Messias. Queria agradecer o que ele fez por mim. Ele me ajudou não só a passar no concurso da PM de 2018, mas a ser um ser humano melhor, me aproximou mais de Deus. Sou muito grato por tudo. Isso vale muito, né, Messias?
Vale, na verdade, eu nem lembrava. A gente trabalha, Nil, eu trabalhei no Proerd, era... em média de 2.600 alunos. Uhum. Então, eles passam, falam e eu fico tentando lembrar de qual escola qual é, ao menos, e não consigo. Mas, assim, é muito gratificante. Nós temos outro companheiro da polícia também, Dário, não é? Que eu nem lembrava que eu tinha dado aula a Dário, e Dário esses dias estava falando aquilo, e eu nem lembrava. Então, é muito gratificante nós podermos influenciar pessoas. Isso, para mim, é fundamental na vida do ser humano.
Eu vou para o primeiro intervalo. Daqui a pouco, a Patrulha Maria da Penha, o projeto... chama Alerta Celular o nome do projeto? É. O Alerta Celular, para quem não cadastrou ainda, que pode ser alvo do crime. E esse é um passo importantíssimo para desvendar, por exemplo, um furto ou roubo de celular. E a programação de aniversário do 23º Batalhão. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui com o trabalho de prevenção, núcleo de prevenção do 23º Batalhão, Cabo Anitta, Sargento Messias e o povo falando. Diga no zap.
Oi, Anitta, bom dia vocês aí da programação. Eu particularmente, eu acho que os pais é quem tem que acompanhar mais os filhos, claro. Como disse minha amiga Irene. Eu criei minha filha sozinha, graças a Deus. Na época eu trabalhava na Pousada Brasilino. Levei muita reclamação da minha patroa, porque eu vigiava minha filha na escola, porque se em casa já é difícil tomar conta de um filho, imagine numa escola com uma turma de alunos, cada um com a cabecinha, cada um com a natureza. Então eu acho que nós pais é quem tem que acompanhar. Parabéns para você, Anitta, parabéns para todos do Rádio Pajeú. É Neuza Anitta, a mãe de Patriane. Graças a Deus, sempre segurei firme e forte para que ela fosse estudar e que não desse tanto trabalho aos professores.
Muito bem. Belo recado. Adriana do São Brás parabeniza por esse trabalho que vocês realizam. Aqui no Zap, diga.
Bom dia, Ney Júnior, Tito Barbosa, Michele Martins, ouvintes da Pajéu e aos companheiros que se encontram aí. Saudações pró-herdianas. Na realidade, esse programa é um programa muito gratificante. Tanto gratificante para as famílias, para a escola, como para o policial que participa desse programa. Só recordando aqui, eu fui um dos primeiros monitores no programa Patrulheiro Mirim. E recordando aqui, como bem eles falaram aí, o resgate aos comportamentos, à vida. Lembro quando me encontrava com o Miguel, dando instrução no colégio normal, dentro do programa tinha jogos populares, e quando a gente convidou as crianças para fazer os jogos populares, eles ficaram alegres, mas quando a gente começou, eles tiveram a surpresa, porque a gente convidou eles para jogar rebolo, barra bandeira e outras brincadeiras da época, onde eles pensaram que seria videogame ou qualquer coisa atual. Então foi muito gratificante para nós.
Muito bem lembrado. E essas brincadeiras todas dão saudade na gente, né? Brincadeiras que, de fato, contribuem muito para a nossa formação, porque socializam. Você com o celular, você vai conversar com quem olhando só para celular direto. Mas vamos para outros assuntos aqui. A Rosa Cristina já pergunta, como faço para cadastrar meu celular no alerta celular? Eu estou vendo aqui na pauta da gente que tem a Patrulha Maria da Penha, que é importante, mas vamos falar do alerta celular, como é que está, o que é que está sendo orientado aí, porque é um programa importantíssimo. Hoje em dia tem celular do preço de uma moto, né? E tem gente boba também, dando bobeira, coisa de andar ostentando celular, de cara para cima, sem falar no risco de um acidente. Mas para o cidadão que tem o aparelho, quer ter cuidado e quer prevenir, tem um alerta celular. Como é que funciona, Messias?
Nil, o alerta celular é um importante sistema de proteção, podemos assim dizer, ao patrimônio, especificamente celular. Veja só, o estado de Pernambuco é um dos pioneiros com esse sistema. Basta que a pessoa, por exemplo, vá no Google e clique no digite SDS, que é a Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco. O primeiro ícone que vai abrir lá, eu já testei, é o alerta celular. O alerta celular funciona da seguinte forma. O proprietário do aparelho celular, ele pode ver na nota fiscal, pode ver muitas vezes na caixa do aparelho, alguns aparelhos retirando a bateria também está lá atrás, quando você retira, ou então basta que ele tecle nas teclas do seu celular, asterisco, hashtag ou jogo da velha, para os já de mais idade, não é? Asterisco, hashtag...
Desculpa, pega ali a caixa do meu celular, Michel, lá na minha primeira gaveta. Vou tentar fazer aqui logo, certo, ao vivo.
Isso. Então, você pode pegar daí mesmo. Só precisa digitar no teclado, asterisco, hashtag, 06, hashtag, já aparelho. Aparece no seu próprio aparelho.
No aparelho, eu não preciso...
Isso,
a gente... Pode ir no sistema, mas seu e-mail, quando você colocar o que o sargento está dizendo, vai
asterisco,
aparecer um e-mail aí.
Já aparece celular, no próprio celular, não precisa nem pegar a caixa.
Certo, mas como é que eu faço?
O teclado, você abre no teclado. Abre o teclado para digitar. Nil está fazendo ao vivo.
Na mensagem, é?
Não, para teclar, como se você fosse ligar. Abra o teclado para ligação.
Certo,
abri. Para o número que não está cadastrado. Abra o teclado para ligar os números.
Certo, abri.
Digite aí, asterisco.
Asterisco.
Hashtag.
Asterisco, hashtag. Asterisco.
06 agora.
06.
Hashtag de novo.
Hashtag de novo.
Aparece.
Eita, aparece mesmo.
Aparece o e-mail, ou os dois e-mail, o número de série do aparelho.
Que coisa impressionante.
A gente recomenda que as pessoas façam um print, mande para um e-mail, porque fica salvo. E de posse, Nil, dos dois e-mail, ou um só, tanto faz, e o número de série do aparelho, vai entrar no sistema, no site do sistema Alerta Celular, que é da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, e vai cadastrar. Em havendo um furto, um roubo ou um extravio, perda, enfim, e o celular estando cadastrado, você vai à delegacia ou digita, ou faz o BO digital, inclusive, e, enfim, vai ficar seu celular lá com restrição de perda, roubo, furto.
Ô, Michele, faz aí pra tu ver como é arretado. Pega teu celular. Pega e abre o teclado. Eu achei incrível isso aqui.
Aí, o que é que acontece? A polícia militar de Pernambuco, ela faz averiguações. Ela aborda pessoas nas ruas. E isso é importante que a gente fale aqui. Quando o policial abordar o cidadão que pedir para que ele abra o celular dele, ele próprio digite esses números e símbolos que nós falamos, não é para o celular, Nil. As pessoas têm um certo preconceito. Veja, não é para ver fotos, vídeos, números, nada. É apenas para ver o e-mail do celular, para verificar se aquele celular ele tem alguma restrição. Se tiver, é claro que a pessoa vai ser levada à delegacia. Se foi ela ou não, não é o caso. Isso aí não compete a gente. Aí vai para a delegacia. Se aquele celular tiver a restrição de perda, roubo, furto, aquele celular vai ficar na delegacia e o dono do aparelho vai ser chamado a vir pegar. Nós já temos aqui na região, na área do 23º Batalhão, recuperado vários aparelhos, semanalmente está ocorrendo, e é importante, Nil, até porque aqui na área da gente, dos crimes contra o patrimônio, o roubo ou furto ao celular é o maior, gira em torno de 47%, exatamente.
Michele, bota aí como é que faz, bota no teclado, o que é que aparece? É asterisco, vá.
Asterisco, hashtag.
Isso, hashtag.
06.
Hashtag de novo.
O hashtag é o jogo da velha, né? Ah, pra quem não sabe.
É o número do e-mail, exatamente. Aí você com esse número cadastra lá no alerta, celular.
Nil já fez?
Eu já fiz o cadastro aqui no site do SDS. E agora ele vai pedir uma senha. Acho que eu vou...
Essa senha é para o seu acesso.
Para o meu acesso.
Você vai criar a senha.
Até porque se seu celular for roubado ou furtado, você vai aí aonde você cadastrou e vai colocar, ele tem um localzinho para você colocar que ele foi roubado ou furtado.
Certo.
E aí quando alguém recuperar, quando
for
no sistema...
Ah, já chegou no meu e-mail aqui. Alerta, sei lá, ativação de cadastro. Aí você clica, né? E agora você vai criar a senha.
Pronto. E é interessante, Nil, que as pessoas façam isso, porque muitos celulares... A gente já recuperou celular e não conseguimos encontrar o dono,
porque,
né, o proprietário,
não
porque não estava cadastrado, né? E já conseguimos... E é interessante que as pessoas coloquem direitinho os seus dados para que quando a gente consiga recuperar o celular, entre em contato com o dono e o dono vai na delegacia buscar o celular. E aí, lembrando que amanhã, né, amanhã vai ter essa ação, uma blitz educativa em conjunto com a Secretaria de Saúde, né, com a Secretaria de Saúde, com Vigilância Sanitária, com o DETRAN, né, itinerante, e nós vamos estar amanhã na praça fazendo esse trabalho de cadastramento para as pessoas que queiram se cadastrar. Quem tiver dúvida, quiser se cadastrar, pode passar amanhã, a partir de 9 horas, na praça, e nós vamos estar lá. Uma equipe da polícia vai estar lá fazendo esse trabalho, divulgando a importância, né, do cadastramento, que as pessoas devem cadastrar. E vamos estar fazendo o cadastramento lá durante todo o evento. Quem tiver interesse, não conseguir cadastrar em casa, pode passar lá amanhã que vamos estar fazendo esse trabalho junto. Aí desde já agradecemos a parceria, né, da Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa de Madalena Brito, do DETRAN. E à tarde também terá uma palestra, né? No caso, acho que amanhã o debate das 10 vai ser de lá
da
praça,
né? Vai ser de lá, exatamente.
Então nós vamos estar durante a manhã inteira com essas ações e à tarde uma palestra sobre direção defensiva e preventiva, que será no Centro Tecnológico, com o Major Marcelino, não é isso? Então, quem tiver dúvida, quiser participar, quiser cadastrar seu celular, vá lá, participe, porque... é importante, se alguém, se você tiver seu celular furtado ou roubado, você e foi encontrado, você vai recuperá-lo.
Olha, eu acabei de salvar o meu, tá? Salvei direitinho no site. Situação sem restrição, quer dizer, meu celular não, isso não é roubado nem furtado, né, Anitta?
É isso.
Sem restrição, com meu número direitinho, operadora, muito interessante. Ô, Nil, e se quiser, você cadastra outro aparelho, quem tiver mais de um, né?
E é importante, Nil, lembrar também aos cidadãos que o sistema, a eficácia dele depende do cidadão, porque precisa do cadastramento, se não cadastrar, não tem como a gente saber. E também depende do registro do roubo, ou do furto, ou da perda, por exemplo. Uhum. Então, nós dependemos, nesse caso, do cidadão, que ele é quem tem que fomentar, porque senão a gente recupera e não sabe a quem devolver, ou não tem a quem devolver.
Muito bem. Juscelendo São Braz cadastrou os dois, o meu e do meu esposo. É muito bom mesmo, parabéns. Acho que ela cadastrou enquanto a gente estava conversando aqui, ficou satisfeita. A Rosa Cristina perguntou como faz para cadastrar. Acredito que já entendeu aqui o que a gente ensinou. Você diga.
Oi. Bom dia, Nil Júnior. Aqui é a Cícera. Ô, Nil Júnior. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos policiais que estão aí. Será que, por favor, será que eles podem informar se já tem material para RG?
Isso não é, me parece, não é com vocês, é na vamos delegacia. Buscar informar na delegacia. Diga você.
Que bom, Nil Júnior, depois que a polícia agora fica andando nas escolas, os pais têm mais segurança de levar o seu filho para a escola, né? Você vê, assiste pela televisão tantos horrores de matando crianças nas escolas, crianças sem segurança. Então, que bom que a polícia está, de vez em quando, dando uma volta na escola para ver aquelas crianças, o comportamento daquelas crianças, né? A mãe sente mais segurança, né? Com a polícia, né? E bem, que bom que, ó, que agora a polícia está andando nas escolas. Que bom.
Isso, sim. Ótimo. Olha, não, o que a menina está mandando aqui. E o meu ficou assim, será que é roubado? Aí ela mandou a mesma foto. Não, esse é o e-mail, esse número aí que você pegou, viu? É o que você vai cadastrar lá naquele site que a gente falou, tá bom, querida? Não se preocupe não, Eduarda. Ela disse que comprou de segunda mão, apareceu aquela tela do e-mail, que aparece o códigozinho de barra. Fique tranquilo, isso é só o registro do celular. Quando você fizer o cadastro, se houver alguma registrição, quando terminar o registro é que vai dizer. O Diego Pires está pedindo uma opinião de vocês sobre escolas militarizadas, e especificamente em bairros mais carentes, onde há índices altos de violência. Nós aqui não temos essa. E tem mais gente passando e-mail aqui. Eu quero dizer que esse número do e-mail tem que cadastrar lá no site da SDS. Vai lá, SDS Alerta Celular, faz a busca no Google e cadastra. Você já acompanhou alguma experiência de escola militar, Messias? De ver em loco como funciona?
Nil, só em Recife, né? A própria PM hoje ela tem uma escola militar em Recife, tem outra em Petrolina. E está bem encaminhada a uma fundação de uma em Serra Talhada. Uhum. Além destas, claro, tem as escolas militares do Exército. E assim, o nível é altíssimo.
Altíssimo, né?
Os alunos que passam por escolas militares, eles saem de lá com uma grande vantagem em relação a quem não passa. E a gente pode ver o índice de aprovação no Enem é altíssimo, inclusive para os vestibulares mais difíceis do país, que, ao contrário do que se pensa, são os vestibulares militares, o do ITA e o do IME. Não é o do ITA, é o da Aeronáutica, e o do IME é o do Exército. Então, o do ITA é o vestibular mais difícil que tem no país, inclusive se sobrepõe à USP.
Isso.
E os alunos que saem de escolas militares, eles têm um ensino de uma excelente qualidade. Uhum. Quanto à pergunta de Diego, a gente sabe que é uma realidade assim, um pouco distante você colocar escolas militares em todos os bairros carentes em si. Se a gente tivesse em cidades polo, por exemplo, como Afogados, já seria um avanço. Sim.
Uhum. Anitta, vamos falar da Maria da Penha, desse projeto tão importante também, que é a Patrulha Maria da Penha. Como é que a Patrulha, Cabo Anitta, tem atuado nas nossas comunidades?
Bem, Nil, nossa Patrulha, né, Maria da Penha, ela atua de várias formas. A primeira, nós fazemos, de início, fazemos palestras, né, conversa, roda de conversas também com as mulheres nas comunidades. E aí, desde daí, nós começamos a fazer o acompanhamento de todas as mulheres que sofreram violência doméstica. Então, todas as mulheres que sofrerem violência doméstica na área do nosso batalhão, nós acompanhamos. Também fazemos a fiscalização das medidas protetivas. Então, quando uma mulher ela foi violentada, sofreu violência doméstica, não precisa nem ir não precisa nem chamar a polícia militar, se não foi de início. Geralmente, às vezes, vai direto na delegacia da mulher e de lá ela solicita a medida protetiva. Nós recebemos essa medida e fazemos a fiscalização para saber se o agressor está cumprindo ou não a medida. Quando ele não cumpre, se ele estiver descumprindo a medida, como já aconteceu algumas vezes aqui, de início, de pronto, eu e o sargento já fizemos 3... atuação em flagrante, né? Desses elementos. E fazemos relatório e encaminhamos tanto para a delegacia quanto para o judiciário. E aí nós temos a parceria com a delegada, doutora Andresa, né? Queremos agradecer a ela. Ela sempre está à disposição para nos ajudar. Temos essa parceria. E aí também com a Coordenadoria Municipal da Mulher, que é Risolene, aqui. A equipe do CRAS, do CREAS, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde. Nós temos uma reunião mensal, que é da rede, onde todas essas instituições se reúnem para ver casos, né, que precisam ser estudados para que a gente possa estar tentando dar um pouquinho mais de segurança as mulheres.
Uma grande vantagem é que previne, né, porque a reincidência da violência contra a mulher, quer dizer, você tem o primeiro registro, tem a medida protetiva e tem muita gente que tenta enfrentar a medida protetiva. Então, acho que a grande vantagem é o caráter preventivo de salvar vidas mesmo das mulheres, de evitar o feminicídio, né?
A gente diz também o que, assim, é as mulheres que elas, nós estamos ali para protegê-las, mas é elas que têm que nos informar, porque a medida existe para que o agressor fique determinados metros, né? E aí, quando eles descumprem essa medida, então quem tem que informar a gente é a vítima, né? Então, muitas vezes, a gente diz assim, ele está descumprindo, mas a polícia não tem como ter uma bola de cristal para adivinhar. Quando a gente sabe, quando a vítima solicita, de imediato a polícia vai e faz o serviço. Outra coisa importante, Nil, que nós temos aqui na nossa cidade, e é uma das cidades daqui do sertão, que foi pioneiro, é a questão também da tornozeleira eletrônica para os agressores de Maria da Penha, né? Então, como se dá? Depois de reincidência de várias vezes de agressão, geralmente ele é preso e o juiz define que ele deve ser solto através de tornozeleira.
Aí monitora se ele está indo para casa da vítima.
Aí a vítima recebe um GPS.
Ah, ela recebe?
Ela recebe um GPS, que é um aparelhozinho, aonde se ele se aproximar dela, o aparelho dela vai emitir sons e luzes e vai informar ela que ele está chegando. Por exemplo, geralmente é de 500 metros. Aí, se ele chegar depois, passar de 500 metros perto da vítima, o aparelho dela já vai começar a emitir luz e som. Cada vez que ele vai chegando mais perto, vai ficando mais forte a vibração, para que ela tenha tempo de nos informar a polícia que o agressor está perto dela. E aí, de imediato, a polícia é acionada.
Já teve caso.
Teve um caso, inclusive, que no dia que o agressor saiu, ele foi morar do lado da casa da vítima.
E aí apita direto.
Não parava de apitar tanto a tornozeleira dele, como o aparelho dela.
Mas a determinação. Ele é que não devia ter morado perto dela.
Ele não deve de jeito nenhum morar. Então, ele queria, inclusive, diz que tem informes que ele queria ficar lá perto, que era para ficar pegando a rede de Wi-Fi dela, alguma coisa desse tipo.
do céu.
E quando eles recebem o aparelho, e eles recebem a tornozeleira, eles são informados. Então ele foi preso novamente. Nós temos, acho que são três que estão em reincidente lá na delegacia, presos.
Com tornozeleira.
Estão com tornozeleiras que descumpriram e foram presos novamente.
Uhum.
Então, estão lá esperando a decisão do juiz e quando saírem, vão sair de novo com tornozeleira. E se quebrar de novo, voltar de novo para a delegacia.
Mas esse vizinho é muito abusado, né?
Não é?
Eu vou pegar, colar o Wi-Fi dela, olha a desculpa dele.
É, desculpa.
Aí o aparelhozinho da mulher apitando direto.
Direto. Aí ela, quando
e
viu...
Ela devia, aí ela, eu acho a agonia dela, que ela viu lá, aparece o... Aparece um gráficozinho dele, tá? Não chega a ser isso.
Não,
só, só emite o sinal.
Quando ele tá a 500 metros, é uma cor diferente. Quando tá a 200, é outra cor de luz que acende. Cada metro que ele vai chegando mais perto...
Tá a luz bem forte.
Tá,
de lado
vibrando
dela,
muito,
nossa.
E com muito barulho.
E a mulher que é vítima, pode parecer engraçado, mas a mulher que é vítima de violência com uma situação dessa, ela entra em pânico,
em
né?
Em pânico. E aí, quando na hora solicitou a polícia foi,
muito
prendeu.
Muito
nós
bem.
Temos... nós temos aqui, tinha 8 com mais 3, nós temos hoje 11 mulheres aqui no município de Afogados que são monitoradas com o aparelho de GPS e o agressor está usando a tornozeleira eletrônica.
Mas nunca ficou de apitar direto assim porque o camarada voltou e a mulher aceitou não, né?
Não, porque na hora que ele aceitar, o sistema lá, o CME, lá no CME, eles conseguem verificar se ele se aproxima da vítima.
Uhum.
Por exemplo, se ele começa a se aproximar da vítima sempre e a vítima não está entrando em contato...
Não está acionando esse
aí
nome que ela está...
Aí eles entram em contato com a gente, com a coordenadoria, com a delegacia para saber qual é o motivo que eles conseguem monitorar tudo isso. Inclusive, nós tivemos um caso a semana atrasada aqui de uma vítima que tinha ido embora para São Paulo e o agressor estava preso, saiu, estava com a tornozeleira, mas ele rompeu a tornozeleira, foi embora e de lá de São Paulo chegou onde ela estava e ameaçou. O SEME já tinha identificado que a tornozeleira tinha sido rompida, mas só que a gente não tinha conseguido localizar. De imediato ela entrou em contato com o policiamento. E o policiamento entrou em contato com a doutora Andresa e conseguiu, na verdade, conseguiu prender ele lá em São Paulo, em Santo André. Então, é um sistema muito interessante
muito,
que
muito.
Nos ajuda muito. E a gente sempre diz nas outras cidades que devem pegar esse modelo, né, que está funcionando, é de Pernambuco, mas na cidade aqui da região só tem aqui, acho que começou em Serra Talhada, né, que possa, eu acho que a gente diz assim... Quando a gente diz que aumenta os casos de violência, a gente só acredita que não aumenta. A gente acredita, Nil, que as mulheres começam a saber que está funcionando o sistema, que elas pedem socorro e elas sabem que o socorro vai chegar. Então elas têm mais coragem de denunciar.
Claro que por uma questão de gênero, as mulheres são muito mais vitimadas. Agora a Iraci pergunta... E o contrário acontece, por exemplo, tem caso de mulher com homem tendo medida protetiva para a mulher não chegar perto?
Não existe medida protetiva para mulher, para homem.
Para homem.
Existe a medida cautelar, não é isso, sargento? O sargento aí que é bacharel em direito.
Especializado no direito. Como é que funciona para o caso do homem que é vítima?
Nil, existe o Código Penal, existe a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela não traz crimes.
Uhum.
Os crimes estão no Código Penal e em outras leis. A Lei Maria da Penha veio para trazer em quais circunstâncias aquela violência é considerada violência doméstica familiar contra a mulher.
O enquadramento
isso.
Da violência.
Então, geralmente é enquadrado na lei e combinado com o Código, combinado com a lei. Então, o que é que ocorre? A Lei Maria da Penha ela foi feita para proteger a mulher. E é ela quem traz essa previsão de medidas protetivas de urgência. Então, essas medidas protetivas de urgência, elas são apenas para as mulheres, porque o propósito da lei é protegê-las. No caso dos homens, por exemplo, se uma mulher, a título de exemplo, ela agride o homem, ela também pode ser responsabilizada, mas não pela Lei Maria da Penha, claro. E sim pelo Código Penal. Então, o que pode ocorrer... é o homem pedir, se for o caso, a ser apreciado pelo juiz, é uma medida cautelar.
Cautelar, que garanta a integridade dele.
Exatamente.
Muito bem. É porque tem homem que queria a Zé da Penha também.
É, né? Sempre somos questionados acerca disso.
É verdade.
É impressionante.
Bom, vamos fechar com a programação. Eu quero está muito válido o Anchieta Macena aqui, por exemplo, parabenizando, dizendo que o debate está rico, esclarecedor, muita gente satisfeita com as observações. E eu queria agora falar do aniversário do 23º, sei que já começou a programação, né? Mas o que é que vocês poderiam falar mais sobre essa... São quantos anos do 23º Batalhão?
15 anos.
Bonita, uma data bonita mesmo para ser comemorada. Então, como é que está a programação?
Nil, é uma honra a gente poder falar, não é, desses 15 anos. Eu participei da fundação do batalhão. Ontem estávamos num culto no quartel e o coronel Alex, ele fazia alusão ao início, com todas as dificuldades. Uhum. Mas assim, nós já tivemos uma caminhada ecológica semana passada. Ontem houve uma visita à ZAVAP.
Não, será amanhã.
Será amanhã.
Será amanhã.
Será amanhã, exato. E hoje, Nil, nós temos uma solenidade militar na Praça Monsenhor Alfredo Arruda Câmara, lá no centro, às 16 horas. Enfim, a sociedade fica convidada a participar. Nós teremos também... nessa homenagem, nessa solenidade, melhor dizendo, homenagem a policiais militares com medalhas pelo tempo de serviço, pelos promovidos, enfim, terá várias homenagens ali naquele local com autoridades civis, militares. E, enfim, a gente se sente honrado em poder participar dessa unidade, Nil, nessa região da gente que... Nós vivemos aqui, eu dizia a você em off, nós vivemos aqui num índice muito próximo do que a ONU tolera de homicídio.
Sim,
por exemplo,
exato.
Em 2015, o batalhão alcançou a meta qualis da ONU. A meta qualis da ONU é o que ela tolera para um grupo de a cada 100 mil habitantes, ela tolera que haja 10 homicídios. Para você ter ideia, a Suíça tem um índice de 6. Eu pesquisei isso ontem. Não é? Outros países mais baixos. 3, como é o caso da Finlândia, enfim. O nosso caso aqui, o Brasil, ele ocupa, na verdade, o índice de homicídio a cada 100 mil habitantes no Brasil é 27, enfim, alguma coisa aí, muito próximo disso. O nosso aqui, em 2015, a gente alcançou essa meta da ONU, e o ano passado, Nil, nós conseguimos isso com a redução de 38%. Em 2018, nós conseguimos uma redução de 54% em relação a 2017. E, por causa de um homicídio, nós não conseguimos a meta qualis da ONU novamente. Então, veja, houve 21 homicídios em 2018. Se tivesse ocorrido um homicídio, nós teríamos alcançado novamente. Então, veja, a média ano passado deu 10,5%. A ONU tolera 10. Então, nós temos uma grata satisfação de fazer parte dessa unidade, hoje comandada pelo Tenente Coronel Alex. E, rapidamente ainda, Nil, eu quero apresentar para você uma redução significativa, apesar desse ano nós termos tido um início atípico, principalmente em relação a alguns homicídios em Itabira, que, diga-se de passagem, o comandante já tomou diversas providências, não é? E a gente já está vendo diminuindo, mas nós vemos um índice significativo de redução de crimes contra o patrimônio, chegando em determinados aspectos a 50% e alguns deles até 70%. Então, é uma grata satisfação nós podermos fazer parte desta unidade tão boa que é o 23º Batalhão.
Muito bem, eu quero parabenizar, reforçar, né, portanto, hoje, solenidade militar, 16h na Praça Arruda Câmara, toda a comunidade convidada para a gente valorizar esse trabalho. Haverá várias homenagens, entregas de medalhas com a participação de autoridades civis e militares. Amanhã, 8h, blitz educativa com a vigilância sanitária de diversos órgãos, inclusive nesse bojo de debate que a gente vai para lá, né? Do Maio Amarelo, a Rádio Pajéu vai para lá. E fizemos hoje a pesquisa do mototáxi que mais respeita o trânsito, que mais ajuda. Cadastramento no sistema, isso aqui nós já falamos. Então, essa é a programação.
Sexta-feira, dia 31, encerra com uma confraternização de todo o efetivo lá na ABB, bem. Né? Isso. Terá jogos entre as companhias, os companheiros e uma confraternização entre todo o efetivo.
Muito justo. Eu quero parabenizar, agradecer muito. Levem meu abraço para o comandante Alex, né, que já está plenamente, já estava plenamente incorporada à nossa região, mais ainda agora na condição de comandante do 23º. Parabenizar em nome dele todos os comandantes que passaram por essa história, né, em linhas gerais, todos com uma ótima relação conosco aqui na Rádio Pajeú, um ótimo trabalho realizado. Dizer que a região agradece muito ao trabalho da Polícia Militar. Hoje mesmo, só para dar exemplo, né, os casos de repercussão. Agora há pouco eu estava falando de um caso resolvido rapidamente pela polícia que poderia ter gerado uma tragédia. Um cara deficiente mental com foice, faca, o que você imaginar, rodando para cima e para baixo com isso. A polícia conseguiu, com um trabalho delicado, né, contê-lo, porque os próprios policiais correram risco. Sim. Então, só para dar um exemplo da quantidade de ações que são desenvolvidas. Então, quero agradecer ao Sargento Messias, a Cabanita, e parabenizar por essa conquista dos 15 anos. Hoje é o dia do 15. Minha filha está fazendo 15 anos hoje, a Nívia. E a gente falando dos 15 anos do BP, do 23º. Messias, muito obrigado e parabéns pelo PM que você é, representando tão bem a corporação. Obrigado mesmo.
Nil, em nome do comandante do 23º Batalhão, o Tenente Coronel Alex, a gente, a subcomandante, não é, a Major Mirelli também.
Isso.
Os demais oficiais, praças, enfim, que compõem a unidade. Eu quero, além de agradecer esse espaço, que é muito importante, não é, a gente sabe a importância da Rádio Pajeú, a gente comentava, faz parte, não é, do patrimônio histórico dessa cidade. Eu quero parabenizar toda a tropa do 23º Batalhão. Eu acho que o batalhão aniversaria e a tropa que o compõe é uma tropa de excelência. Então a gente parabeniza a todos. E eu quero aproveitar essa oportunidade, não é, agradecer, já agradecer ao comandante, à subcomandante, o capitão Airan também.
Sim, comandante, capitão Airan, muito
da primeira companhia. E quero mandar um abraço aqui, Nil, para minha mãe, que está lá no sítio ouvindo.
Qual o nome dela?
Meus filhos, é Dona do Carmo.
Dona do Carmo, um beijo para a senhora, então, tudo de bom.
Quero agradecer a Anitta também, não é, que tem sido uma companheira constante nas ações, enfim, então a gente fica agradecido.
Parabéns. Parabenizar a Cabo Anitta e parabenizo também as mulheres que servem ao 23º Batalhão, que não são poucas e que também tem uma missão determinante na garantia da segurança e nesse trabalho preventivo. Parabéns e muito obrigado também, Anitta.
Eu só tenho a agradecer, né? Como o sargento já fez todos os agradecimentos, eu não vou repetir, mas agradecer a Deus, porque sem ele, sem ele colocar a mão, nós não chegaríamos até aqui, né? Então, agradecer aos parceiros e agradecer à população que acredita no nosso trabalho, que coloca a confiança em nós. Muitas vezes a gente encontra aquele senhorzinho que diz, vocês são os heróis. Uhum. Alguns acham, alguns não acham, né? Mas é complexo, mas agradecer de coração à população que acredita no nosso trabalho e dizer que estamos, o 23º está à disposição da sociedade para juntos continuarmos e passarmos mais 50, 60, 100 anos juntos.
Muito bom. Obrigado. Parabéns, vida longa ao 23º Batalhão. Final do debate, a gente volta já. O debate das 10.